você acabou de gastar, sei lá, uns 10 mil reais num MacBook novinho.
No mínimo, né?
É, no mínimo. E aí, a peça que tem o maior potencial de fritar a sua placa-mãe permanentemente é um adaptador chinês que custa umas 50 pratas e fica escondido ali atrás do seu monitor.
É bizarro quando você para pra pensar nisso.
Muito. Beleza, vamos desembolar isso aqui porque a velha promessa do plug and play virou tipo uma roleta russa hoje em dia. Você compra um hub genérico, olha pra caixa com aquela foto maravilhosa de duas telas gigantes.
Tudo funcionando perfeitamente.
Exato, setup dos sonhos. Aí você espeta no notebook e, cara, o caos. A tela pisca, o mouse sem fio começa a travar do nada, a bateria vai pro ralo. Eu lembro quando isso aconteceu comigo pela primeira vez.
Sério?
Nossa, foi minutos antes de compartilhar a tela numa reunião super importante. Meu Mac de última geração parecia que tava rodando Windows 95.
Nossa, que pesadelo.
Foi tenso. Então, o objetivo do nosso mergulho de hoje é atuar como seu filtro final, a nossa curadoria lá no Portal com Critério. A gente vai desmascarar esses anúncios de hubs USB-C e explicar nos mínimos detalhes porque você está rasgando dinheiro ao tentar montar o seu setup.
É, porque o buraco é bem mais embaixo do que um simples defeito de fabricação. O mercado de periféricos explodiu e os fabricantes aprenderam uma lição que é perigosa, mas extremamente lucrativa.
Que é mentir na caixa, basicamente.
É, não é exatamente mentir, mas estampar 4K, 100W e compatível com o Mac na caixa vende como água.
Sim.
Só que o que eles não colocam na caixa é a engenharia real por baixo do capô, sabe? Eles omitem os atalhos de software, os truques de hardware, as gambiarras elétricas que aquele pedacinho de metal faz para tentar entregar o que promete.
O famoso pedágio invisível.
Exatamente. O consumidor fica ali no escuro achando que encontrou a solução definitiva. E quando vai ver, tá levando para casa um gerador de dor de cabeça que suga os recursos da própria máquina.
Tá, mas antes da gente culpar só o hub chinês, a gente precisa olhar para o espelho. Ou melhor, para dentro do próprio computador, né?
Com certeza.
Porque, pelo que a nossa curadoria levantou para os assinantes, existe uma barreira intransponível que nasce lá na fábrica. No próprio silício da Apple, o tal do gargalo nativo.
Sim, a gente precisa encarar a realidade da arquitetura Apple Silicon. Não estamos falando de um bug no sistema operacional ou de um cabo ruim.
Tá.
É uma decisão estrita de design físico do chip. Imagine o espaço dentro do processador como um terreno caríssimo.
Ok.
Para manter o custo e o consumo de energia bem baixos nos chips de entrada, a Apple colocou apenas duas unidades controladoras de vídeo físicas no MacBook Air com o chip M1 e M2.
Duas controladoras físicas?
Isso. E o detalhe crítico que derruba todo mundo é que uma dessas controladoras tem um caminho elétrico cravado, sabe? Eternamente dedicado à tela interna do notebook.
Peraí. Então, sobrou literalmente só uma controladora livre para conversar com o mundo exterior?
Exato.
Ou seja, não importa se eu comprei um hub de R$2.000 com 10 portas de vídeo. Se o cérebro da máquina só tem uma boca para falar, só vai sair uma imagem.
A matemática do silício não perdoa, cara. O chip não tem vias de dados suficientes para processar e enviar dois sinais de vídeo estendidos que sejam independentes. É fisicamente impossível no M1 e no M2.
Deixa eu tentar ilustrar isso para quem tá ouvindo a gente. Imagina que você mora num prédio que, tipo, só tem duas vagas de garagem.
Boa analogia.
E o carro do síndico, que seria a tela do notebook, nunca sai de uma delas. Fica lá estacionado para sempre.
Uhum.
Então só sobra uma vaga para visitantes. Não adianta nada o vendedor do hub prometer que o aparelhinho dele vai construir outra vaga mágica na calçada, porque a escritura do prédio, que é o chip M1 ou M2, simplesmente não permite.
É perfeito, é isso mesmo. E o que é fascinante aqui é que a internet está cheia de lendas urbanas sobre como alterar essa escritura do prédio.
Ah, o truque de fechar a tampa, né?
Nossa, sim. A mais famosa é a de que fechar a tampa do MacBook, o que a gente chama de modo clamshell, desliga a tela interna e meio que libera aquela controladora do síndico para a segunda saída externa.
E libera?
Não. Nossos dados provam o contrário. A Apple travou isso em nível de hardware dos M1 e M2. A vaga continua ocupada mesmo com a tampa fechada.
Caramba! O que nos leva ao M3, né? Porque aí a Apple percebeu a gritaria dos usuários e resolveu mexer nisso.
É, a pressão foi grande.
Só que não veio de fábrica logo de cara, veio numa atualização do macOS Sonoma e com uma condição ergonômica que é, sei lá, quase uma pegadinha.
Totalmente uma pegadinha. O M3 traz uma alteração nas trilhas do chip que permite redirecionar o sinal. Então, sim, o M3 aceita dois monitores externos nativamente.
Maravilha.
Mas a pegadinha que os anúncios convenientemente esquecem de mencionar é que isso só funciona no bendito modo clamshell.
Ah, brincadeira.
Pois é. Você é obrigado a fechar a tampa do notebook, conectar numa fonte de energia e usar teclado e mouse externos. Senão, não rola.
Peraí. Então, se eu tô lá usando as minhas duas telas maravilhosas com a tampa da M3 fechada e, de repente, eu preciso abrir o notebook rapidinho porque, esqueci a senha ou preciso usar o leitor de digital ali no teclado, o que acontece?
Uma das suas telas externas apaga imediatamente.
Mentira!
Juro. O sistema devolve a controladora para a tela interna do Mac na mesma hora. É tipo um jogo de cadeiras musical.
Nossa, que frustrante!
Muito. Mas, felizmente, né, para basear a nossa análise no cenário completo de hoje, a Apple finalmente resolveu isso na raiz com os chips M4 e M5.
Ah, aleluia!
É, eles redesenharam a controladora, aumentaram a largura de banda térmica e de dados. Então agora, no M4 e M5, você pode usar duas telas externas estendidas com a tampa do notebook aberta, mantendo as três telas acesas ao mesmo tempo.
Tá, mas para quem ainda tá no ecossistema M1, M2 ou sofre com M3, o gargalo é muito real.
Absolutamente real.
Então aí a gente esbarra na maior contradição desse mercado. Se eu tenho um M1 que fisicamente só me dá uma vaga de garagem, como é que eu abro lá o Mercado Livre, o Amazon, e vejo uma avalanche de hubs genéricos dizendo Dual HDMI para Mac?
Pois é.
Eles estão vendendo feitiçaria? O que está acontecendo ali? Eu aposto que é a tal da armadilha do MST.
É a mentira por omissão na sua forma mais pura. Esses fabricantes estão usando o MST, que significa Multi-Stream Transport.
Tá.
No ecossistema do Windows, o MST é brilhante. Funciona super bem. O PC manda um pacote gigante de dados de vídeo pelo cabo USB-C. E o chip lá no hub corta esse pacote no meio. Ele manda metade da imagem para uma tela e metade para outra.
Ah, entendi.
O Windows entende essa divisão tranquilamente e te entrega duas telas estendidas diferentes.
Eu já tô até prevendo desastre. Porque se o Windows é esse cara amigável que sabe dividir as coisas, o macOS da Apple deve olhar para esse pacote dividido e entrar em pânico.
Exato. O macOS simplesmente se recusa a processar o protocolo MST para estender telas em várias portas.
Por quê?
Porque a Apple prefere forçar o uso da tecnologia Thunderbolt, que faz o encadeamento nativo de monitores. Mas, convenhamos, custa uma fortuna.
Uma fortuna. Cabos caríssimos.
Exato. Então, quando o macOS detecta um hub MST comum, ele pega aquele único sinal de vídeo que ele consegue mandar e apenas clona. Lhe espelha a mesmíssima imagem.
Ou seja, se gasta uma grana, liga o hub, conecta os dois monitores externos lindones na mesa e fica olhando para a mesmíssima planilha do Excel nas duas telas.
É inútil. E o anúncio não te avisa isso. Ele só estampa Dual HDMI em letras garrafais. É uma desonestidade tremenda.
Nossa, é muito desonesto. Mas aí vem a pergunta de US$1 milhão. Se o hardware da Apple bloqueia e o hub MST barato só clona a tela, como a gente burla isso de verdade?
Boa pergunta.
Qual é a saída real para eu ter duas telas estendidas de fato no meu MacBook Air M1?
Bom, se a gente não pode resolver no hardware, a única saída é forçar pelo software.
Ok.
O mercado apelou para o que a gente chama de emulação de vídeo.
Emulação.
Isso. Já que a Apple não nos dá uma controladora física extra, o hub e um programa que você instala no seu Mac criam uma espécie de placa de vídeo virtual dentro da memória RAM do computador.
Peraí. Você está me dizendo que o hub em si não processa o vídeo. Ele está empurrando o trabalho pesado de volta para o meu próprio computador fazer?
Exatamente isso. O hub USB-C tem ali um chip decodificador bem básico. O trabalho sujo mesmo acontece dentro do seu Mac.
Caramba!
um software captura a imagem do que deveria ser a sua segunda tela, comprime esse arquivo de vídeo usando o processador da sua máquina, manda esses dados empacotados pelo cabo USB e o hub lá na ponta só descompacta e joga para o monitor.
Gente, você está transformando o seu Mac numa ilha de edição de vídeo em tempo real só para mostrar o seu desktop.
Literalmente isso.
E é aí que começa a verdadeira guerra civil dentro daquela caixinha de metal, né? A guerra dos chips de emulação. Quando a gente vasculha as fichas técnicas para fazer essa curadoria, a gente descobre dois grandes nomes brigando por esse espaço, o Display Link e o Silicon Motion.
Isso.
Qual é a real diferença entre eles para quem vai comprar?
Olha, é a diferença entre ter um dia de trabalho produtivo e ter vontade de jogar o computador pela janela.
Nossa.
É sério. O Display Link, que é fabricado pela Synaptics, é a solução premium do mercado. O código deles é super maduro, é testado há anos. E a grande vantagem é que ele suporta escalonamento High DPI perfeitamente.
Ah, deixa eu traduzir o High DPI rapidinho para o pessoal que está ouvindo.
Por favor.
É aquele mapeamento de pixels inteligente da Apple. Quando você liga um monitor 4K enorme, se você rodar na resolução nativa do monitor, as letras ficam do tamanho de formigas, é impossível de ler.
Fica minúsculo.
Fica. Aí o Head Display simula uma tela menor, tipo um 1440p, mas ele usa todos aqueles pixels extras do 4K para deixar o texto liso, cristalino, sem nenhum serrilhado. Para quem passa o dia inteiro lendo código, programando ou lendo textos longos, isso é inegociável, cara.
Perfeita explicação. O Display Link garante exatamente esse texto nítido, ele roda os gráficos a 60 frames por segundo de forma quase totalmente fluida e até permite o uso daqueles filtros de luz azul, sabe, tipo o F-Plux ou Night Shift nativo.
Ah, que salva a visão de noite.
Exato. É o mais próximo de uma saída de vídeo nativa que a emulação consegue chegar hoje.
Tá, mas e a opção barata? Porque o que mais inunda o mercado brasileiro e que muitas vezes vem escondido sob o nome bonitinho de Instant View é o tal do Silicon Motion.
Pois é. A promessa deles é a mesma, mas a entrega...
A entrega é um desastre.
A entrega é dramática. Primeiro, porque a maioria dos chips Silicon Motion baratos trava a saída de vídeo estendida em 30 Hz.
30 Hz, meu Deus, seu mouse vai parecer que está se arrastando na lama. Fica aquele atraso imenso, aquele lag horrível.
Exatamente. Dá dor de cabeça só de tentar arrastar uma janela. Segundo, eles têm sérios problemas com o High DPI que você acabou de explicar.
Ah, não funciona direito.
Não. O texto vai ficar minúsculo ou, se você tentar aumentar usando a escala normal, vai ficar tudo embaçado, borrado, como se você tivesse com miopia.
Terrível.
E tem um terceiro ponto, que a gente revelou ao cruzar dados de vários fóruns de desenvolvedores e do Reddit, que é o vazamento de memória.
A temida memory leak. Nossa, deixa eu ver se eu consigo explicar isso com uma analogia para quem não é da área.
Manda ver.
Imagina que você convida um cara para fazer uma obra na sua casa. E esse cara traz uma caixa de papelão com entulho, deixa no corredor e nunca mais tira.
Uhum.
Ele traz outra e outra. Depois de umas 4 horas de obra, a sua casa está tão cheia de caixa de lixo no corredor que você não consegue mais andar do quarto para a cozinha sem tropeçar. É isso que o driver do Silicon Motion faz com a memória do computador, não é?
É o cenário exato. O software vai alocando pequenos pedaços da memória RAM para comprimir os quadros do vídeo que vão para o monitor. E por um erro crasso de engenharia do código deles, ele meio que esquece de devolver essa memória para o sistema depois que a imagem já foi exibida.
Que absurdo.
E aí o lixo residual vai acumulando silenciosamente, rodando em segundo plano. Após cerca de 4 horas de uso contínuo, a sua memória RAM fica completamente asfixiada.
E a pessoa sentada na frente do computador acha o quê?
Que pegou vírus.
Exato, que pegou um vírus, que a internet caiu, que a Apple fez uma máquina péssima.
O sistema engasga, o mouse pula, as janelas demoram tipo 5 segundos para abrir. E a única solução para limpar essas caixas do corredor, como você disse, é reiniciar a máquina inteira no meio do expediente.
Você tem que reiniciar.
Ser obrigado a reiniciar para devolver o oxigênio para o sistema.
Nossa.
É uma bomba relógio diária.
Nossa, que pesadelo. E aqui a gente chega numa encruzilhada bem interessante. O ouvinte agora pode estar pensando, ah, maravilha, a curadoria do Concritério já me salvou. Vou comprar o hub mais caro, procuro o selo Display Link, genuíno, fujo desse Silicon Motion e meus problemas acabaram.
Doce ilusão.
Mas aí eu digo, calma lá, né? Porque criar essa placa de vídeo virtual, mesmo com o software premium, cobra um pedágio oculto pesadíssimo do próprio sistema operacional do Mac.
Com certeza.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos falar daquela surpresa super desagradável que acontece quando seu expediente acaba e você só quer abrir e assistir um filme na Netflix.
Ah, esse é o momento em que a sua máquina decide que você é um criminoso digital.
Como assim? Explica isso direito.
Lembra que a gente acabou de explicar que o driver do Hub precisa capturar a imagem da sua tela o tempo todo para empacotar e mandar pelo USB?
Sim, o tempo todo tirando prints invisíveis.
Pois é, o macOS vê essa atividade constante no nível do sistema e ativa um protocolo de segurança. Ele carimba esse processo lá nas configurações como gravação de tela ativa.
E a indústria do entretenimento odeia gravações de tela.
Exatamente. Aí entra em cena a criptografia HDCP, que é aquele sistema global de proteção de direitos autorais de vídeo.
Tá.
Qualquer conteúdo de streaming premium, Netflix, Disney Plus, Prime Video, Apple TV Plus, o sistema checa antes de tocar o vídeo. Quando ele vê o selo de gravação de tela ativado por causa do seu hub, tela preta.
Direto, sim?
Direto. O filme não aparece nos seus monitores estendidos, sai apenas o áudio e você fica lá, olhando para o escuro.
Cara, e não adianta reclamar com o suporte da Netflix, porque os servidores deles acham que você é um pirata gravando o episódio para jogar na internet.
Exato. O sistema está fazendo o que foi programado para fazer.
Eu sei que tem um puxadinho, né? Uma gambiarra que o pessoal faz para burlar isso, que é entrar nas configurações do navegador, tipo no Google Chrome, e desativar uma chave chamada aceleração de hardware. Mas qual é o preço real disso para a máquina?
Olha, você até consegue ver o filme no navegador fazendo isso, mas o preço vem em temperatura e consumo.
A conta chega.
Chega. A aceleração de hardware existe para que a placa de vídeo nativa decodifique o vídeo sem esforço com alta eficiência energética. Quando você desliga isso, todo o peso do vídeo 4K da Netflix cai nas costas do processador central, a CPU.
E num MacBook Air?
Que não tem ventoinha para resfriar.
Ah, verdade, não tem cooler.
O computador começa a fritar, esquenta muito e a bateria despenca ladeira abaixo.
Nossa, e por falar em peso, vamos tocar na ferida de, sei lá, 90% do mercado brasileiro. Os computadores com só 8 GB de RAM.
Ah, esse é um ponto crítico.
Porque a Apple jura de pé juntos nas propagandas que 8 GB no Mac equivale a 16 GB num PC Windows. Mas a matemática muda de figura quando você coloca um hobby fazendo emulação, certo?
Muda drasticamente. Porque o buffer de vídeo dessa placa virtual engole centenas de megabytes. Às vezes chega a gigabytes da sua memória unificada.
Só para manter as telas acesas.
Só para isso. Em uma máquina de 8 GB, onde o próprio macOS e, sei lá, umas três abas do Chrome já ocupam quase tudo, a RAM acaba super rápido.
E aí?
Aí, para não travar tudo de vez, o sistema entra no que a gente chama de swapping. Ele começa a usar o seu SSD, que é o armazenamento físico de arquivos, como se fosse memória RAM provisória. Ele fica gravando e apagando dados furiosamente numa velocidade absurda.
E como o SSD tem um limite físico, né, de quantas vezes você pode gravar e apagar informações nele, esse processo de swapping constante acelera muito a degradação e reduz a vida útil do seu disco rígido.
Demais.
Que, detalhe super importante para quem não sabe, é soldado na placa-mãe dos Macs modernos e não pode ser trocado. Se o SSD morrer, o computador inteiro morre.
Exatamente. É um risco enorme a longo prazo. Além disso, a CPU chora nesse processo, né?
Sim, porque comprimir e empacotar um sinal de vídeo 4K o tempo todo, sem usar uma aceleração gráfica nativa, cobra um preço computacional gigante. A gente viu testes, né, mostrando que o software de emulação chega a usar 80% da capacidade de um núcleo inteiro do processador só rodando lá, quieto, em segundo plano.
É absurdo. É por isso que tudo fica mais lento e a bateria vai embora tão rápido. Mesmo quando você acha que só está digitando um texto no Word.
E a cereja no topo desse bolo caótico de software veio bem recentemente com a última atualização, o macOS 15, o Sequoia.
Ah, o Sequoia.
A Apple focou tanto em segurança que transformou a vida de quem usa Hub em um verdadeiro teste de paciência. O que acontece agora com esse sistema novo?
O Sequoia instituiu uma nova regra de privacidade que é muito rígida. Ele exige que o usuário vá nas configurações do sistema e aprovar manualmente a permissão de gravação de tela para o software do Hub.
Até aí tudo bem, a gente faz isso uma vez e pronto.
Então, essa é a reviravolta. Essa permissão não é mais permanente. O sistema da Apple agora exige que você renove essa permissão manualmente todos os meses.
Todos os meses? Cara, imagina o desespero. Você tá lá na frente do cliente, no meio de um PowerPoint crítico, o alerta aparece bem pequenininho no canto da tela, você na pressa clica no X para tirar da frente e bum.
Apaga tudo.
As duas telas apagam no meio da reunião porque, tipo, venceu o aluguel do mês da sua permissão de tela. É bizarro.
É uma dor de cabeça constante.
Mas ok, a gente já explorou profundamente a insanidade que acontece dentro do software, no processamento, o problema da RAM, o swapping e essas proteções de DRM chatas. Vamos olhar agora para a física do objeto, para o pedaço de metal em si que está ali em cima da mesa. O que esse hardware de terceiro está fazendo debaixo dos panos?
Bom, a engenharia do hub em si é muitas vezes feita cortando todos os cantos possíveis para baratear. Veja, por exemplo, a promessa de energia. Você compra um hub que diz PD100W, de Power Delivery.
Sim.
Você liga o seu carregador potente da Apple no hub e o hub no Mac. Você acha que está recebendo 100 watts inteiros.
Mas existe um pedágio elétrico ali na porta do hub, não é?
Um pedágio voraz. Aquele hub precisa alimentar os seus próprios controladores internos, né? A plaquinha de rede, os leitores de cartão SD e, claro, o próprio chip de vídeo emulado.
Faz sentido.
Ele chega a roubar de 5 a 15 watts antes da energia sequer chegar ao notebook. Então, se você tem um MacBook Pro exigindo carga máxima num render de vídeo super pesado e o hub está retendo parte da energia, a bateria do seu computador pode começar a descarregar mesmo com ele ligado na tomada.
Gente, que loucura! Outra coisa que parece meio que mágica negra para o usuário comum e que a gente precisa falar é a interferência no Wi-Fi.
Nossa, esse é clássico.
Já vi muita gente comprando mouse sem fio novo porque jurava que o antigo estava quebrado. O cursor ficava dando soquinhos na tela, sabe? Quando, na verdade, o culpado estava escondido nos cabos do hub.
O mecanismo físico por trás disso é fascinante, na verdade. O padrão USB 3.0, quando ele está trafegando dados em altíssima velocidade...
Tipo lendo um arquivo gigante de um HD externo.
Isso. Ele gera uma emissão de ruído eletromagnético natural. A frequência exata desse ruído... Essas ondas de rádio que são geradas ali no cabo e no conector caem perfeitamente na faixa entre 2.4 e 2.5 GHz.
Que é exatamente, milimetricamente, a frequência do adaptador do mouse sem fio, do teclado Bluetooth e da rede Wi-Fi comum da sua casa.
Exato. O hub funciona basicamente como um bloqueador de sinal, um jammer militar bem do lado do seu computador.
É física pura. Marcas de ponta resolvem isso como? Elas usam aqueles invólucros internos de cobre ou um alumínio bem espesso, blindando as portas, certo?
Certinho. Blindagem eletromagnética.
Mas uns hubs genéricos, feitos de plástico vagabundo ou de um metal muito fino sem blindagem interna, deixam essa radiação vazar toda. Você pluga o pendrive e a sua internet simplesmente cai.
Simples assim.
Agora, de todos os defeitos ocultos e gambiarras que a nossa pesquisa encontrou, tem um que é absolutamente aterrorizante. É o perigo real e imediato de fritar uma máquina que custa o preço de uma moto usada. E tudo isso por causa de uma pecinha lá dentro que custa literalmente centavos. O tal do resistor.
Esse é, sem dúvida, o calcanhar de Aquiles do mercado genérico. O padrão oficial do conector USB-C, determinado pelas normas internacionais, exige a presença de um componente minúsculo chamado resistor pull-down de 5,1 kΩ nos pinos de carregamento.
Tá, e o que ele faz?
O trabalho desse resistor é crucial para a segurança. Ele identifica o que está conectado na outra ponta do cabo e negocia ativamente com o carregador qual voltagem deve ser enviada para o Mac.
Ele garante o aperto de mão seguro entre os dispositivos.
O famoso handshake elétrico, exatamente. E o que os fabricantes lá de fundo de quintal fazem para aumentar a margem de lucro em um centavo por unidade?
Eles não colocam o resistor.
Eles removem o resistor do circuito da placa do hub. Eles pulam essa proteção. E sem esse aperto de mãos, a negociação de energia fica completamente cega.
E qual é o cenário catastrófico aí?
Isso é amplamente documentado por técnicos de reparo de placas. O desastre acontece quando você desconecta o carregador da tomada da parede, mas deixa o hub barato ainda plugado lá no Mac. A interrupção súbita da energia cria um pico de tensão reversa. Sem o resistor de 5,1 kΩ para atenuar e barrar esse surto elétrico, a voltagem volta com tudo pelo cabo e entra rasgando na placa-mãe do Mac.
Meu Deus!
Isso queima instantaneamente os controladores lógicos de energia do Mac. É um dano letal, permanente e o conserto é caríssimo.
Cara, é assustador. É uma economia porca de um fabricante anônimo que te deixa com um peso de papel de alumínio de 10 mil reais na mesa.
Exato.
Então, para a gente amarrar tudo o que a gente discutiu hoje, o que, que o nosso ouvinte tira do mergulho de hoje? A regra de ouro aqui do Com Critério é a embalagem em mente, então vá direto na ficha técnica do produto.
Sempre.
Se o seu Mac é M1, M2, ou se você não quer ficar refém daquele modo clamshell de tampa fechada no M3, a emulação por software é o seu destino. Ponto final.
Não tem jeito.
Mas fuja como o diabo foge da cruz dos hubs que gritam dual HDMI na caixa sem especificar tecnologia. Porque se for MST, você só vai ver a mesma tela clonada e vai chorar de raiva. E se você quiser investir numa emulação funcional, busque a certificação Display Link genuína da Synaptics, ignorando o Silicon Motion e aqueles vazamentos de memória que lotam o corredor de lixo.
É o caminho menos doloroso.
Só que pague sabendo do pedágio, né? Você vai perder a Netflix e o Prime Video nos monitores grandes por causa do DRM, vai sacrificar grande parte do desempenho da sua RAM, a sua CPU vai esquentar e o novo macOS Sequoia vai te cobrar um clique manual mensal para as telas não apagarem na sua cara no meio da reunião. Ah, e claro, se o hub não tiver marca conhecida ou parecer barato demais, lembre-se do resistor de centavos. A sua placa-mãe vale muito mais do que essa economia.
É um ecossistema extremamente complexo, né? O mercado unificou o formato do conector USB-C por fora, deixou tudo bonitinho e oval para a gente achar que é igual, mas criou uma verdadeira roleta russa de engenharia por dentro. A responsabilidade de decifrar o que cada porta faz foi injustamente jogada no colo de quem está lá, com o cartão de crédito na mão, comprando.
Isso nos leva a uma reflexão final para você que está nos ouvindo levar para o travesseiro hoje. A gente passou os últimos minutos aqui dissecando meticulosamente como dezenas de empresas terceiras criam placas de vídeo virtuais absurdas, roubam o seu processamento, esgotam a sua memória RAM, brigam com bloqueios de DRM e inventam drivers super intrusivos. E elas fazem todo esse contorcionismo arquitetônico correndo risco até de incêndio apenas para contornar uma limitação artificial que a própria Apple implantou lá no início, na fundição do silício do chip.
Uhum.
A pergunta que fica martelando na cabeça é: será que nós, os consumidores finais, nos tornamos apenas o dano colateral em uma guerra corporativa gigante, onde a fabricante propositalmente bloqueia funções básicas no hardware de entrada só para te forçar a comprar a versão mais cara, a versão Pro, enquanto o mercado paralelo se aproveita da sua frustração para vender gambiarras elétricas mascaradas de inovação tecnológica só para tapar esse buraco? Pense nisso na próxima vez que for clicar em comprar. Até a próxima curadoria.